Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Bom dia, 11 horas e 6 minutos, 19 graus a temperatura. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um Temática no seu segmento Painel, na programação da tua Rádio São Francisco. Início de mais uma semana, já praticamente na segunda quinzena do mês de maio, hoje 13 de maio de 2019. Por falar em maio, nós estamos aí com várias ações importantes no mês de maio. Passada a data mais importante do mês e do ano, que é o Dia das Mães, agora a gente pode voltar um pouquinho o foco para as ações que estão sendo desenvolvidas na cidade desde o início do mês para o Maio Amarelo, que está trazendo ações de atenção ao trânsito, disseminar a cultura da paz e também de responsabilidades com o propósito de frear o número de vidas perdidas no trânsito, é um dos focos da programação do Maio Amarelo em Caxias do Sul. Para a gente conversar sobre esse assunto, conosco aqui o secretário de Trânsito, Cristiano de Abreu Soares. Bom dia, secretário. Obrigado pela sua vinda.
Bom dia, Rosângela. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Um prazer muito grande estar aqui, de uma rádio tão parceira quanto é esse meio de comunicação, sempre muito parceira da Secretaria de Trânsito, divulgando as ações do trânsito. A gente ficou muito feliz de estar aqui presente no dia de hoje.
Também conosco o gerente de Educação para o Trânsito, Joelson Queiroz, que participa não só das ações, né, Queiroz, mas também de tudo que é voltado a tentar prevenir acidentes na cidade. Bom dia, obrigada.
Olá, bom dia, Rosângela. Bom dia, ouvintes da tua rádio. Com certeza a gente trabalha focado com esse intuito, com esse objetivo de reduzir o número de mortes através da prevenção, através de ações educativas, através de campanhas permanentes, para que a comunidade caxiense mude os seus comportamentos, através da conscientização.
É verdade. Um dos fiscais mais famosos de trânsito aqui de Caxias do Sul, Carlos Beraldo, que entende tudo e mais um pouco de leis de trânsito também, sempre nos auxiliando no que diz respeito às ações, né, Beraldo, e também as novidades que todos os dias a gente se depara com novidades também no trânsito e não só em Caxias do Sul, mas no Brasil todo. Bom dia, obrigado pela tua vinda.
Bom dia, Rosa, a ti e a teus ouvintes, os demais, aqui o nosso secretário Queiroz, que é o gerente da Escola Pública de Trânsito, e nós estamos aí, né, tentando, né, auxiliar onde for possível, né? Não só na parte da legislação, estatística, essas coisas, né? Mas na conscientização. Eu bato muito em cima, né? Nós temos que mudar o comportamento. Independente das outras situações que nós encontramos no dia a dia, né? O negócio é comportamento.
E comportamento dos dois lados, né, secretário? Tanto do pedestre, do ciclista, do motociclista e do motorista.
É, a gente sempre fala isso e a gente, para tratar o problema de uma forma madura e com o objetivo de resolvê-lo mesmo, a gente não pode só falar em responsabilizar os motoristas. A gente sabe do papel fundamental dos demais atores do trânsito e o pedestre tem um papel fundamental. Eu sempre brinco que a minha avó sempre dizia que quando um não quer, dois não brigam. E isso funciona muito em acidente de trânsito. Quando a gente pensa em atropelamento, por exemplo, sempre tem a responsabilidade do motorista, mas também tem a responsabilidade do pedestre. Saber se ele está cumprindo o seu papel, andando nos locais onde lhe caberia e se está fazendo isso no momento oportuno. Porque é muito frequente a gente ver, por exemplo, no centro da nossa cidade, pessoas cruzando na faixa de segurança, mesmo com o semáforo fechado do pedestre, a gente sempre chama atenção disso, e as pessoas acham que...
Dá corridinha, né? Dá tempo.
Dá tempo. E, ou então, é pior, esse ainda é mais tranquilo, que é quando a pessoa sabe que está fazendo errado. A minha maior preocupação é aqueles que ainda brigam com os motoristas dizendo, eu estou passando na faixa de segurança, o carro tem que esperar, e naquele momento o semáforo está fechando para o pedestre. E o semáforo está ali justamente para isso, para dar um regramento no trânsito, para garantir a mobilidade de todos os atores, e as pessoas, de modo geral, parece que não têm conhecimento disso, ou então tentam aproveitar, como tu bem disse, diz, vai dar tempo, vai dar para passar, e que não serve, né? Infelizmente não serve.
Queiroz, a Escola de Trânsito continua desenvolvendo, não só no Maio Amarelo, né? Nós aqui como rádio também, sempre parceiras em alguns projetos de trânsito, monitorando o comportamento do estudante, né, do idoso, principalmente, que o idoso é uma parcela da população, né, Beraldo, que, meu Deus do céu, eles têm uma facilidade enorme para andar nas ruas e com uma clareza que, tipo, ah, eles vão parar, mas nem sempre eles param, né?
Não, só isso, um parênteses nessa parte do idoso. O que nos preocupa muito, principalmente de 2007 para cá, nos óbitos que nós temos em Caxias, que na faixa etária dos idosos, a faixa etária que mais, o gênero, aliás, que mais está se envolvendo é a mulher. E fazendo um levantamento preliminar dessas 40 mortes que nós tivemos de mulheres na faixa dos 60 anos para cima, o interessante é que é menos de 20% são condutoras. Uhum. Elas são ou caronas ou pedestres. Então, isso aí é um alerta muito grande que a gente tem, né, em cima da mulher nessa faixa. E nos homens é o inverso, né? A nossa preocupação é na faixa dos 21 aos 30 anos, que nós estamos aqui em Caxias passando de 141 óbitos nessa faixa etária. E aí que vem, secretário, aquele problema muito grave. O Rio Grande do Sul é a população mais idosa do Brasil. É o estado que concentra o maior número de idosos. O índice de nascimentos, tá, é muito pequeno. Hoje a população está cada vez crescendo menos na parte de juventude. Então nós estamos nos tornando uma população idosa e nós estamos... No trânsito, nessa parte, nós estamos tendo um problema. Nós estamos perdendo jovens de 21 a 30 anos do sexo masculino. Então, quer dizer, nós estamos nos tornando uma população muito idosa e estamos, além da natalidade, nós estamos perdendo para o trânsito.
Esses números que tu trouxeste, Beraldo, é do início do ano até agora?
Não, de 2007. Ah, de 2007 para 657 mulheres... mortes nós temos no trânsito em Caxias nesse período de 2007 até ontem.
Uhum. Para esse ano, o nível de atropelamentos também tem se intensificado, né? Eu percebo que é um início de ano atípico, como nos últimos anos nós não tínhamos.
Ele não reflete o ano passado, por exemplo. No mês de maio, é o mês esse que a gente faz a reflexão sobre o nosso comportamento no trânsito, entre outras coisas. A gente acabou de vir de um ano, 2018, foi um ano que a gente não comemora porque teve vidas perdidas no trânsito. Porém, foi o ano com o menor número de mortes da história. Esse ano, então, 2018 foi um ano muito importante para a Secretaria de Trânsito, para a Sociedade Caxiense, mas esse ano não, esse ano ele começou com um aumento na quantidade de acidentes, com perdas de vida, então e a única maneira de se mudar esse quadro é com o engajamento de todos. É um mês também que a gente faz uma reflexão muito importante a respeito de educação e respeito. São duas coisas distintas. A gente tem mania de dizer, a gente precisa de educação no trânsito. Não, que a gente precisa de respeito no trânsito. E o trânsito, isso é uma amostragem do nosso comportamento em sociedade que acaba sendo mostrado no trânsito. Infelizmente, se a gente não respeita as pessoas em sociedade, a gente não vai respeitar com uma cobertura de aço. Uhum. Certamente que não. Então, aí só exacerba a nossa falta de respeito com relação a isso. Eu sempre faço questão de trazer essa diferença de educação e respeito, porque eu me lembro até anos atrás, o Beraldo participou inclusive comigo de uma ação como essa, eu sempre faço questão de contar. Era uma ação de educação no trânsito, que a Secretaria de Trânsito teve envolvimento, nós pegamos o radar móvel, ficamos na Sinimbu e ficamos medindo a velocidade dos veículos e abordava as pessoas que passavam da velocidade, numa atividade estritamente de educação.
Só para esclarecer, a Sinimbu, o máximo é?
40 km por hora.
40.
Isso, porque que é 40
quilômetros? Tem comando, quer dizer, até tem, né? Porque o movimento é tão grande hoje e as sinaleiras não te dão vazão para tu andar muito mais do que 40, né?
Isso. E o 40 quilômetros por hora, por que ele é tão importante? Ele é uma medida de velocidade que, se acontecer um acidente, o pedestre não perde a vida. Não é à toa essa medida. A 60 quilômetros por hora, ele perde a vida. A 40 quilômetros por hora, não perde. Então, por esse motivo, por ser uma área populosa, a gente opta por 40. Mas aí, como eu dizia, a gente fazendo essa operação, nós ficávamos com o radar móvel, e aí abordava as pessoas e dizia, opa, tudo bom? A senhora foi flagrada, e eu estou dizendo a senhora porque foi uma situação com uma senhora foi flagrada acima do limite de velocidade, mas hoje é seu dia de sorte, essa é uma atividade apenas de educação, a senhora deixou de ter tantos pontos na carteira, pagar tantos reais de multa, e ela ficou muito feliz, ah, obrigado, pô, como é importante as atividades de educação. Ótimo, nós terminamos a nossa blitz da manhã, foi na Sinimbu, nós mudamos depois para Rodrigues Alves. Daí, na mesma operação, radar móvel lá na frente, uma pessoa passando com excesso de velocidade. Paramos, era a mesma senhora. Os ouvintes acreditam nisso, era a mesma senhora, e a mesma senhora disse, não, mas hoje vocês já me educaram, está aqui o papel. E ela puxou do banco o panfletinho que nós tínhamos entregado, ela disse, está aqui o papel. Olha a banalização disso, quer dizer, as ações de educação, elas acabam, essa educação que a gente diz, na verdade, gente, é respeito, não é educação. A educação vem de casa. O fiscal de trânsito não educa ninguém. Ele vai garantir o respeito às regras. É isso que acaba acontecendo. Quem lhe deu educação foram nossos pais, nossas mães. Foi eles que nos educaram. Disseram, olha, mesmo quando não tiver ninguém olhando, eu gosto muito dessa frase, mesmo quando não tiver ninguém olhando, a gente precisa respeitar as regras.
Mas aí é que vale, né?
Aí, mais ainda quando vale.
Não tem ninguém olhando.
Que mais ainda é que vale. E é o que acaba não acontecendo. Então, muitas vezes se fala, a gente precisa ter campanhas educativas. Não, a gente faz as campanhas educativas. E, infelizmente, eu sempre digo isso também, cada auto, cada multa que a Secretaria de Trânsito emite é uma derrota para a sociedade inteira. Isso tem que ficar claro. Não existe interesse, ninguém aqui é sádico de querer multar ninguém. Ninguém seria muito melhor, ao invés dos seus R$200 que o senhor vai pagar, ou a senhora vai pagar numa multa de trânsito, use para levar sua esposa para jantar, use para fazer um agrado para os seus filhos. É para isso que a gente quer que as pessoas usem o dinheiro, não é para pagar multa de trânsito. O problema é que, como é que a gente educa uma pessoa que fez a ação de educação de manhã, à tarde ela se repete. Gente, como é que a gente controla? Eu peço ajuda, inclusive, porque por educação, só a educação não resolve. Infelizmente, a forma que esse pessoal de amarelo tem aqui de resolver é multando. E por que a gente multa? É justamente para garantir a tranquilidade daquele que obedece as regras. Quer dizer, quando tu multa uma pessoa com excesso de velocidade, eu estou garantido a vida daquele que está andando a pé, daquele que vai cruzar com o seu veículo próximo dele. Quando a gente multa alguém que está estacionado numa vaga de idoso, de deficiente, a gente multa para tentar garantir a mobilidade dessas pessoas também, em entrada de garagem. Quer dizer, ninguém aqui é sádico para ficar multando ninguém. A gente gostaria que vocês investissem esse dinheiro em coisas muito mais importantes. Eu sempre faço questão também de deixar claro, não existe indústria da multa. A Secretaria de Trânsito não quer esse recurso, que isso fique sempre muito bem claro. A Secretaria quer que as pessoas usem esse dinheiro com a felicidade da sua família e não sendo multado. Qual é a maneira de se quebrar a tal da indústria da multa? Ande direito, não cometam infrações dessa forma, quebra a tal dita indústria da multa, vocês vão ser muito mais felizes com suas famílias, com seus familiares, aproveitando, viajando, usem dinheiro para isso.
Queiroz, essa parte que o secretário fala e que a gente concorda em gênero, número e grau, que é a educação para o trânsito, isso vem desde pequenininho, que são ações que vocês desenvolvem na escola de trânsito também.
Exatamente, nós trabalhamos diretamente com as crianças, na parte da educação, na parte de conscientização. E aí, corroborando, né, com o que o secretário falou, uma pessoa que tem educação, que vem de casa com a educação, com certeza ela vai respeitar essas regras. Uma pessoa educada, ela vai ver uma placa indicando a velocidade de 80 km por hora, ela vai ter respeito com essa placa. Ela vê uma placa dizendo que a vaga é para um deficiente físico, ela vai se dar conta que ela não é uma pessoa deficiente física e vai respeitar esse espaço e vai usar o espaço de forma adequada. E sim, a Escola Pública de Trânsito trabalha forte nessa parte de educação nas escolas, parte de conscientização, tanto é que este ano nós estamos lançando um projeto com os nossos adolescentes também, com nossos jovens, que o projeto é Trânsito e Juventude, a Vida em Primeiro Lugar, em parceria com a CIPAV Estadual, com o Conselho da Juventude, onde nós vamos até as escolas ter um bate-papo franco com esses adolescentes, com esses jovens, que logo, logo estarão dirigindo. E como o Beraldo pontuou, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem uma população idosa, muito grande, e estamos perdendo muitos jovens, sim, nessa faixa etária aí, que estão começando a sua vida, e nós vamos buscar resgatar isso através da conscientização. Mas é triste que a pessoa que não tem educação, que não vem com a educação de casa, ela não vai respeitar essas regras. E, infelizmente, muitas vezes, a gente precisa, sim, da parte coercitiva. E como o secretário falou, aborda num trecho, porque você não orienta? Logo na sequência, está de novo errado. E teve uma situação semelhante com o senhor. Em uma blitz educativa, estava sem cinto. Orientei. Próxima blitz educativa, sem cinto de novo. Orientei. Uma terceira vez eu encontrei na Júlio. Aí não estava na blitz educativa. Aí ele me pergunta, por que tu não orienta de novo? E aí, Rosângela, integrantes da mesa, ouvintes.
Eu cheguei à conclusão
de terceira que... vez me orienta de novo? Não, né? Então, assim, educação...
Tem coisas que só o bolso para fazer.
Educação é a base de tudo.
Aí eu vou apimentar, sobe de tudo. Eu vou apimentar a conversa aqui. Então, já que o secretário provocou, eu vou provocar o ouvinte, então. Tem a seguinte, se fala dessa... É uma falácia, tá? É a indústria da multa. E eu digo assim, vamos acabar com a indústria da multa, que maneira? Os acionistas não investem mais na empresa.
Não investem.
Exato.
Não queremos esse dinheiro.
Eu não quero esse dinheiro. Eu quero quebrar minha firma. Vamos ajudar a quebrar essa firma, então.
Seria não cometendo sonho, infrações.
Né? Nós, como agentes de trânsito, seria o nosso sonho.
Eu faço aqui um desafio a todos. Inclusive, eu estou no meio.
Para nós mesmos.
No meio, Arroz, o Queiroz, está todo mundo no meio. A partir de agora, até às 6 da tarde, é só uma questão de 5 horas, 6 horas pouco e
tempo,
meia. Aí.
São pouco 5 horas do desafio.
Tá. Se comprometer cada um de nós a não cometer nenhuma infração de trânsito até às 6 da tarde. Seja eu condutor... caminhoneiro ou pedestre.
Ciclista, enfim,
vocês,
né?
Aí, quando eu falo isso, a gente trabalha muito em cima dessa mudança de comportamento, né? Aí, o que eu quero dizer com essa mudança de comportamento? Que essas pessoas façam esse desafio até o fim da tarde de não cometer nenhuma infração de trânsito. Aí vocês vão ver como é difícil mudar o comportamento. Outro exemplo, não querem fazer na rua isso aí e querem fazer e, ao contrário, faça o seguinte, quem é canhoto, pega a caneta com a mão direita, quem é destro, pega com a mão esquerda. Escrevam o seu nome com a mão inversa, vocês vão ver como é difícil mudar.
Mudança comportamental é muito complicado.
Muito difícil. Só que assim, no momento que tu consegue pelo menos ter vontade de mudar, a primeira vez é difícil, a segunda... Por exemplo, eu sempre dou aqui... O hábito do... que se tornou hábito agora, mas por quê? Porque tinha que ter uma lei para forçar a gente a usar o cinto de segurança. Eu acho pouco provável que hoje nós usássemos capacete dirigindo moto ou cinto de segurança se não houvesse uma lei para isso. Acho pouco provável. E aí acaba que se torna hábito e aí as pessoas já estão, já nem ligam mais, já é meio que automático, entrou no carro, já põe o cinto. Então tem certos hábitos que poderiam se tornar, né? Mas secretário, eu queria lhe perguntar também sobre, quando o Beraldo falou que o Rio Grande do Sul é o estado que tem maior número de idosos, a gente sabe disso, inclusive exemplos aqui, Veranópolis, né, Beraldo, que tem uma cidade de longevidade, enfim. Caxias do Sul ainda não está preparada. E eu espero que o senhor tenha boas notícias, por exemplo, para dar continuidade a esse público que vem aumentando cada vez mais. As nossas calçadas são pavorosas, as nossas ruas são aquém do que a gente merece como povo caxiense, e não é só a secretaria, acho que é um todo na secretaria, desde o meio ambiente, trânsito, transporte, todas as secretarias. Claro que também não é só desse governo, mas enfim, nós temos uma cidade que não tem uma estrutura para comportar o idoso. A gente sabe que qualquer desatenção, o idoso tropeça e cai. Uhum. Né? O que está sendo feito, secretário, para a gente tentar minimizar esses problemas do trânsito, que também tem a ver com a estrutura das ruas e calçadas,
claro,
de uma cidade?
Essa pergunta ela é muito importante, porque muitas vezes as pessoas nem sabem disso. A responsabilidade por todas as calçadas é do próprio proprietário do imóvel. Uhum. Né? Ele é o responsável, e é importante que a gente deixe claro, o senhor, a senhora que estão nos ouvindo, vocês são os responsáveis pelas suas calçadas. Então, qualquer queda, inclusive, podem ser judicializados, né, por conta disso. A Secretaria de Trânsito ela está publicando, no dia 30 de maio, isso vai acontecer, um edital de licitação para 1.500 rampas. A nossa proposta com as rampas é atender também os cadeirantes, mas a gente sabe que se aproveitam das rampas todas as pessoas. Não é só o cadeirante. É muito melhor fazer o cruzamento da via sem precisar erguer a perna para levantar no meio fio. Então a rampa nos auxilia nisso.
Uma facilidade para a mãe que está com o carrinho do bebê, uma criança que está com a bicicleta, que é Com certeza.
É mobilidade, facilita muito para todos nós. Então, são ações como essas que a Secretaria de Trânsito vem fazendo, além das campanhas educativas, a gente sabe da dificuldade de deslocamento do idoso. Eu sei disso, presenciei isso em casa, eu também, toda vez que tenho oportunidade de falar, eu comento. O meu sogro era uma pessoa jovem e se deslocava com tranquilidade, e conforme os anos foram passando, ele foi tendo a sua locomoção diminuída. Uhum. E a gente percebia que ele, com 70 anos, ele ainda estava com a cabeça de uma pessoa jovem, achando que conseguia se deslocar tão rápido quanto ele, jovem, conseguiria. E porém, eu percebi isso flagrando ele correndo para fazer a travessia da rua, que ele corria mexendo os braços. Só os braços, bem rapidinho os braços, mas as pernas andando bem devagarzinho. E ele na cabeça dele, ele estava correndo muito rápido, porque o braço mexia rapidinho, e as pernas devagarzinho. Foi naquele momento que me tocou muito, né? Eu disse, olha como a gente vai envelhecendo o nosso corpo, mas a cabeça continua jovem.
Talvez esse se percebendo... é um dos avisos que a gente tem, porque o número de acidentes...
Exato, esse é o ponto que eu queria chegar. Que a gente acha que consegue fazer o deslocamento na via muito mais rápido do que realmente consegue. E aí, nesse momento que acaba... A gente olha o carro distante e diz, não, vai dar tempo. Porque eu tô com aquela... A idade mental... ainda de pessoa mais nova que conseguia se deslocar rapidamente. E aí acaba não...
poderia dar, mas com 70 já não
com
dá.
Com 70 né? Já não é tão rápido.
O andar ligeiro do de 70 não é o mesmo de 20.
E eu usei 70 aqui como exemplo, porque a gente está cada vez mais jovem, com nossos corpos mais jovens. A minha mãe tem 70 anos e se desloca muito bem, consegue ter mobilidade, porque tem uma vida ativa, e é uma tendência natural. Já a minha avó, com 55, andava que nem uma senhorinha, que é uma geração anterior ainda, e a tendência é que a gente cada vez consiga qualidade de vida, né, consiga se deslocar melhor. A cada um, que é importante também que o familiar observe isso, né, não só esperar que o idoso perceba, mas que os familiares que estão no entorno também percebam que o pai está com dificuldade de locomoção, a mãe está com dificuldade de locomoção, que vá ajudando, vá auxiliando, que a gente tenha acessibilidade de olhar nossa família, né, e poder ir orientando nesse sentido.
Eu adoro ele perguntar sobre as ciclovias, que eu adoro esse assunto em Caxias do Sul.
Certo, a gente gosta muito.
Estamos andando para frente, secretário.
Estamos andando para frente, sim. A Secretaria de Trânsito está planejando ligar pontos importantes da cidade. Eu ainda não posso falar qual é a rota, porque a gente está definindo detalhes técnicos, e isso é de verdade. Eu não estaria aqui no teu programa blefando. Uhum. A gente está ligando pontos importantes. A gente tem duas ações, que são duas ações importantes. A primeira delas, a gente tem que pensar na ciclovia como meio de transporte. Quer dizer, a Rosângela, para ir para o trabalho dela...
Que é a nossa realidade, né?
Que hoje é a realidade. E a gente tem que quebrar um mito que é... Ah, não, mas Caxias do Sul não tem como pedalar. Porque tem morro... Não é lomba, é morro. e não dá para pedalar porque é frio. Bom, esse é um grande paradigma. Eu convido que pergunte para qualquer ciclista se isso impede ele de pedalar na nossa cidade. Isso é uma grande bobagem. A Secretaria de Trânsito tem duas frentes trabalhando. A Prefeitura, melhor dizendo. Uma das frentes é pensando então na bicicleta como meio de transporte. Qual é a dificuldade disso? A Rosângela, ela vai da tua rádio até a casa dela e faz esse caminho.
Vamos concretizar esse exemplo. Eu moro no Pio Décimo, eu poderia vir pela Mateus Janela, pegar a Feijó Júnior e chegar aqui.
Pronto, então nós moramos no mesmo bairro. Eu moro no Pio Décimo também, só que vou para a Secretaria de Trânsito. Então,
é mais perto, né, secretária?
E as nossas rotas são distintas. Então, eu usei esse caso só para dar um exemplo como é difícil de se fazer uma ciclovia. Porque para se fazer uma ciclovia, e para que o recurso público seja investido de uma forma correta, a gente tem que fazer pesquisas de origem e destino. Uhum. Eu tenho que saber qual é a melhor via baseado no quais são os caminhos que o ciclista mais vai usar. Para não correr o risco de...
A Moreira César seria uma ou não?
A Moreira César, ela tem um corredor de ônibus, tem uma certa dificuldade, transitar no corredor é uma situação que nem todos se arriscam. Já me arrisquei, mas a minha esposa, por exemplo, quando pedala comigo, não anda no corredor de ônibus.
Mateus Janela também tem algumas dificuldades pelo movimento que eu vejo.
E com os estacionamentos, mas é importante também que a gente diga, qual é a cidade que a gente quer? A cidade que a gente quer tem que ter mais estacionamentos ou tem que ter mais ciclovias? Isso é uma coisa que a gente tem que debater, e entendo que a gente tem que ter muito mais ciclovias do que estacionamento. Então, ações precisam ser feitas nesse sentido. Então, eu digo isso pensando em meios de transporte. Isso, plano de mobilidade, com suas pesquisas de origem e destino, vão definir quais são os melhores caminhos para o ciclista. Em paralelo a isso, a Secretaria de Trânsito, para não ficar parada, a gente sabe quais são os pontos de interesse da cidade. Pô. Uhum. O parque aqui, o shopping São Pelegrino, a gente tem o Parque Cinquentenário, tem o Parque dos Macaquinhos, tem a Maesa futuramente, tem as EPIs também que precisam ser ligadas, porque a gente quer que a bicicleta bicicleta seja um meio de integração com o transporte coletivo.
E ajudar bastante sem dúvida, no incentivo a usar o ônibus.
O próprio ônibus, e isso é muito claro. Então, a Secretaria de Trânsito vem desenhando uma ciclovia pensando em ligar os pontos de interesse. O que eu posso dizer para os ouvintes é o seguinte, o que a gente planeja é uma ligação leste-oeste e vice-versa, ligando os principais pontos de interesse, saindo no Cinquentenário, passando no Shopping São Pelegrino, aqui na Estação Férrea, passando no Parque Cinquentenário, Maesa, a Rodrigues Alves, que foi asfaltado agora, até chegar na IPI Imigrante. Quer dizer, existe um planejamento da Secretaria de Trânsito de montar uma coluna. Essa coluna vai ser uma coluna ciclística, que a gente imagina que a partir dela será possível, daí, com o plano de mobilidade, pensando aí sim nos modais, pensando no transporte, né, na bicicleta como meio de transporte, não como um veículo de lazer, aí sim conseguir fazer ramificações. Mas isso tudo é para fazer esse ano.
Nós estamos em maio, secretário. O senhor me falou no último programa que tal talvez a ciclofaixa lá da Luiz Miquelon, se eu não me engano,
poderia
já ter novidades no primeiro semestre.
Existe um planejamento.
A via compartilhada, lembra?
Isso, a via compartilhada já está feita. Essa que fica lá na Terceira Légua, nada mais é importante também falar a respeito dela, na Terceira Légua o que acontece? Existe um deslocamento de ciclistas muito grande, inclusive é uma rota ciclística minha.
Isso foi feito lá.
Não por isso, não porque eu ando, mas
porque há um número grande
isso, de ciclistas. Isso, porque há um número grande. Então a gente colocou lá identificação de faixa compartilhada, na verdade nada mais é do que dizer para o motorista que naquela via cruzam ciclistas, então é uma placa educativa, mas além disso a gente está pensando nessas ligações que eu te comentei. A Luiz Miquelon, ela entra nesse cenário num futuro de asfaltamento que se planeja para se fazer lá, e é fundamental fazer a ligação. Eu não lembro se eu tinha te falado já isso abertamente ou se foi de uma forma...
Foi no programa mesmo, sim.
Mas nosso objetivo também é a Luiz Miquelon para permitir, veja que a partir desse momento que eu comentei dessa coluna, ligando IP Imigrante e Luiz Miquelon, eu estou ligando o bairro Cruzeiro, por exemplo, ao Shopping São Pelegrino. Quer dizer, nesse momento, embora seja a gente entenda que seja uma ciclovia muito mais de passeio, já pode ser usado como um transporte. Então, por que isso? Porque a gente está buscando ser o mais assertivo possível no recurso público.
Eu sonho em ver a mentalidade dos caxienses mais abertas no quesito transporte urbano, como a bicicleta estar inserido, porque hoje a gente ainda não tem. Essas duas pontes que o senhor citou, acredito ainda que seja muito, muito forte ainda o fator morro. Claro, para o ciclista não, primeiro porque ele já está acostumado. Segundo, porque as bicicletas, né, são hoje, tu coloca lá numa primeira, tu nem sente pedalar. Mas o outro ponto é o frio, né? Mas enfim, eu acho que aos poucos também a gente vai abrindo essa mentalidade.
Agora tu mexeu com todo mundo.
Todo mundo levantando o dedo aqui pra falar.
Não, a gente pode usar a Alemanha como exemplo. Não, a Alemanha é muito mais frio do que Caxias do Sul.
Mas secretário, nós não temos estrutura aqui de frio. O que eu quero dizer como país.
Não, mas pra quem pedala, as roupas dos ciclistas são exatamente as mesmas roupas que se usa na Alemanha pedalando. O que eu quero dizer, gente, na Alemanha
é
neva.
Mas pra gente trabalhar, por exemplo, é isso que eu falo, secretário. Às vezes dificulta por isso. O senhor acha que eu vou sair de casa, por exemplo, sei lá, 10 graus centígrados, eu vou estar com uma jaqueta,
claro.
Mas o chuvisqueiro e tudo, eu acho que isso ainda atrapalha.
Eu acho que sim, mas eu quero dizer que é cultural. E para quem já usa a bicicleta como dia a dia, isso é absolutamente natural.
Entendi.
Já peguei situações de estar menos 2, menos 3 graus na Alemanha e ter uma senhora ciclista carregando e atrás preso um carrinho de bebê. E a criança a menos 2. Eu tenho isso presenciado em fotos. Então, isso é um paradigma a ser vencido na nossa região.
Com certeza, mas vai demorar um pouquinho. Mas eu acho que nós estamos participando deste início.
Eu acho
que eu não vou mais estar aqui para ver essa cena.
Eu acho que sim, e a gente vê. Rosângela, eu faço questão de reforçar, desculpa não interromper vocês, eu faço questão de dizer pelo seguinte. Hoje tem, se você fizer uma enquete com os ciclistas que escutam o programa, eu tenho certeza que dentro dos ciclistas, a gente tem muitos que pedalam em dias absolutamente frios. O que a gente costuma usar como argumento é o frio, é quando a gente se olha do outro lado do balcão, do lado de quem está dentro do carro, eles jamais pedalaria com o frio, mas para o ciclista que já tem a rotina da bicicleta, isso já acontece nos dias de hoje.
Com certeza, aí com a troca de uma outra geração, isso vai ser mais fácil da gente ver.
Vai
com
aparecer
certeza.
Mais.
A opinião dos nossos ouvintes aqui, o Álvaro dos Reis, do bairro Sagrada Família, diz o seguinte: olá, um bom dia a todos, passo o dia rodando pela cidade e o que se vê a todo momento é imprudência do condutor. Em primeiro lugar, velocidade alta, educação e respeito. O pedestre, na maioria perdão, das vezes, atravessa fora da faixa de segurança e sem olhar para o lado. Isso é, é algo, infelizmente, que faz parte do nosso cotidiano.
É uma leitura do dia a dia.
Bom dia, concordo com os fiscais de trânsito. Vejo gente estacionando em vaga de deficiente. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Rose Damiani, obrigada, Rose.
Parabéns, Rose, é isso mesmo.
Lembrando que quem aplica a multa não é o trânsito, é o próprio motorista, quebrando as regras de trânsito.
Exatamente.
O Nilson Bevilacqua. A opinião também da nossa ouvinte, Josi, do bairro Vinhedos. Bom dia. Rua Moreira César com Bento Gonçalves, em frente ao prédio City Life. Impossível atravessar com idosos. Não há sinaleira para pedestre.
Precisa de um terceiro tempo.
Quando levo minha mãe ao médico por medida de segurança, desço até a Marechal Floriano e atravessamos na sinaleira para subir toda a quadra. No prédio do City Life há muitos médicos e consultórios que necessitamos. Como solicitar uma atenção para esta quadra? Obrigada.
Já está solicitado. Como é que é o nome da ouvinte?
É a Josi, do bairro Vinhedo.
Josi, aqui é o Cristiano, secretário de trânsito. Nós já identificamos isso e estamos providenciando para que seja colocado.
Olha que maravilha. Que bom quando a gente dá aqui as demandas, né, secretária, e elas conseguem sair do papel.
Verdade.
11h36, eu preciso chamar o intervalo comercial para Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. E é disso que a gente está falando. A Unimed sempre acertando, né, nas suas frases também. A gente quer que o nosso povo mude o hábito. O motorista mude seus hábitos, o pedestre mude seus hábitos, o ciclista, o motociclista. Todo mundo mudando um pouquinho o seu hábito, obviamente, para melhor. Você imagina que trânsito maravilhoso que a gente poderia ter em Caxias do Sul, que não é uma das piores cidades para se dirigir.
Não é, não.
Não é, não porque é. A gente que consegue ter a graça de participar do trânsito em outras cidades, por exemplo, a gente percebe a diferença.
Eu frequentemente, né? Escuto as pessoas falando, eu queria ver o trânsito.
Não é.
O trânsito aqui é muito pior que de Porto Alegre. Eu sou porto-alegrense, moro aqui há 15 anos. Eu desafio as pessoas a dirigir em Porto Alegre e dirigir em Caxias. Porto Alegre é muito mais difícil, o trânsito é muito pior. Aqui a gente ainda tem um pouco mais de respeito, embora se perceba muito desrespeito, mas a gente também tem que valorizar esse lado positivo. Aqui ainda se vê mais oportunidades. Porto Alegre, na minha opinião, como porto-alegrense de origem, é pior.
É pior. 11h37, um rápido intervalo comercial e já voltamos. Hoje falando sobre o Maio Amarelo, as ações que a gente pode desenvolver durante o nosso cotidiano para melhorar o trânsito. O Maio Amarelo, que significa as atenções ao trânsito. O secretário conosco, Cristiano Soares, o gerente de educação para o trânsito, Joelson Queiroz, e o nosso fiscal, Carlos Beiraldo, falando sobre essas importantes ações desenvolvidas em Caxias do Sul. A gente já volta.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.